Fala aí como é que tá sendo sua experiência agora de manhã aí, dentro do Buzu, viu? Tô esperando o seu áudio aí, manda pra mim aí.
Bom dia, Almir, bom dia, seu Armando Mariani. Aqui é José Roque de Paripe. O Almir, mas seu Mariani, manda esse rapaz que liga, passa o áudio aí pra rádio, reclamando da velocidade dos ônibus. Ele tem que comprar um carro de Fórmula 1 e correr no centro administrativo ele sozinho. Mas, rapaz, é um bocado de ônibus velho andando nessa suburbana. O ônibus tava parecendo, tava trepidando. Eu peguei um ônibus aqui em Paripe. Deus é mais, você é doido. Parece que tava balançando. Esse cara é doido, é, rapaz? Você viu o rapaz que morreu, o cantor, o rapaz jovem, novo. Ele quer matar o povo, hein? Os motoristas de ônibus aqui em Salvador, graças a Deus, eles são muito competentes. Dificilmente acontece um acidente. Valeu, Almir, José Roque de Paris.
Valeu, José Roque, um abraço, meu irmão. São 6h55, intervalo, né? Na volta eu tenho aqui Lisiane de Plataforma, Andais e Lu e Maurício. Voltamos já já.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Rede Excelsior.
Olha a hora, meu povo. 6 horas e 59 minutos. 6h59, vamos ouvir o povo aqui.
Bom dia, Almi. Bom dia, Mariano. Bom dia a todos da Rádio Celso. Toma sintonia sempre. Que Deus nos abençoe. Uma grande terça-feira, Almi. Toca o sino, Almi. Elisiane aqui debaixo de plataforma. Com muita chuva.
Obrigado, querida. Bom dia pra você. A Daisy Lu.
Bom dia, amigo. Bom dia. Referente ao asfalto aí, essa pessoa que mandou, concordo com ele, com o número, gênero e grau, qualquer bairro da periferia. Liberdade, Pera, vai Santa Mônica, Fazenda Grande, qualquer bairro. Aqui na, quem sai da São Martins, do IAPI para pegar São Martins, só tem cratera. Mas o que o nosso prefeito vai fazer é carnaval, é festa, né? E trabalhar no bairro de Rio.
Valeu, meu Lúcio. Um abraço para você. 7 horas em ponto na Bahia. A gente segue pela Cardeal FM até as 8 da matina com muita informação e prestação de serviço. O melhor que é a sua sintonia. Maurício na área.
Almi Santana, bom dia, bom dia, bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almi Santana? É esse aí mesmo. Esse eu conheço, Almi. É o melhor programa familiar informativo das manhãs na Bahia. Almi, rapaz, muita chuva, né? Salvador prometendo chover muito agora pela manhã. E estamos aqui firme e forte. A BR-324, o sentido Salvador-Feira, está tranquilo o movimento por enquanto. Um tráfego intenso, mas tranquilo. Almi, comenta aí, rapaz, como é que uma mulher deixa 4 crianças trancadas dentro de uma residência, sai pro paredão, chega de manhã e a casa pegando fogo e mata 3 crianças. O que é que uma pessoa dessa merece, Almir? Comente aí para ver se a gente consegue entender o que é que o ser humano tem na cabeça e no coração aí, rapaz. É lamentável essa... Ah, mas a moça está sendo punida com a vida porque perdeu 3 filhos. Punido nada, punido foram as crianças que faleceram sem ter chance de defesa, Almir. Comenta aí, Almir, pra gente.
Valeu, Maurício. Olha, é um caso triste, né? Triste, lamentável, e que precisa ser combatido, né? Se o pai e a mãe não têm condição de se criar seu filho, rapaz, tenta, né? Dar a guarda a alguém quem pode, né? Quantas mães aí às vezes deixam de trabalhar, porque para não deixar o filho, não vou deixar meu filho, minha filha sozinha, às vezes passa até dificuldade, porque sabe do risco, né? Sabe o risco que é deixar um filho, uma filha sozinha, porque criança, ela mexe em tudo, né? Ela bola em tudo, criança é curiosa, não tem noção de certas coisas, então para ela, a criança quer mexer num fogo, quer mexer numa tomada, sozinha dentro de casa, sem ninguém para frear, é a realidade. Então, essa mãe, infelizmente, é triste falar isso, dizer isso, mas ela foi irresponsável, né? Irresponsável. Se houvesse uma situação de emergência, foi para o hospital, passou mal, vai para ir para a festa. Esse é o problema, né? Ir para uma festa, rapaz, fica difícil, né? Fica difícil. Ir para a festa, aí é bastante complicado, né? Bastante complicado. Tanta gente, às vezes, quer ter um filho, né? Quer adotar, não consegue, né? Não consegue. E ela, com 3 meninos, e de repente não deu o valor, né? Não deu o amor que elas mereciam, né? é triste a gente ver esse tipo de situação. E o pai da criança, inclusive, na declaração, disse que já ia buscar os meninos, né? Queria buscar os meninos para morar com ele. Deixa eu trazer essa atualização aqui, né? Dessa informação, dessa notícia.
Uma tragédia abalou moradores de Serrinha e causou forte comoção em toda a região. Três crianças morreram após um incêndio atingir a casa onde moravam, na manhã de domingo, dia 3 de maio. No momento do acidente, não havia nenhum adulto no imóvel. Segundo informações da Polícia Civil, quatro irmãos estavam sozinhos em casa e brincavam com um isqueiro, quando o fogo atingiu um colchão e se espalhou rapidamente. Uma menina de 7 anos conseguiu escapar com vida, mas três irmãos não resistiram. As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus, de 11 meses. O pai das crianças, Joselito, que não mora na Bahia, revelou que tinha planos de buscar os filhos no mês de junho. A notícia da morte chegou por telefone e provocou desespero. Segundo ele, ao receber a ligação, não conseguiu conter a emoção e entrou em estado de choque. De acordo com o relato do pai, a mãe das crianças costumava sair para festas. No dia do incêndio, ela havia passado a noite fora e foi presa em flagrante por abandono de incapaz. A tragédia gerou uma grande comoção na cidade. A Prefeitura de Serrinha decretou luto oficial de 3 dias e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. As circunstâncias do caso seguem sendo investigadas, enquanto a cidade ainda tenta lidar com a dor de uma perda tão devastadora. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7:05. 7:05. Tá aí, né? A informação, né, rapaz? Triste, né? O pai queria buscar as crianças e ela queria festa. Né? Tá presa, né? Espero que a pena seja dura, viu? Seja dura. Porque largar três crianças assim sozinhas, né? Pra ir pra uma festa. Festa você vai todo dia, rapaz. Hã? E a vida dos meninos? A que tinha 7 anos conseguiu sair, né? Mas não conseguiu salvar os outros. Muito triste isso, muito triste. Diz que quando ela chegou, ainda perguntou o que foi que houve. Morreu alguém, achando que ainda achando ruim, né? Tem um vídeo aí. Circula aí. Tá achando ruim porque viu lá a aglomeração, aquela coisa toda. Rapaz, brincadeira, rapaz. É difícil, depois você consiga esse vídeo aí. Complicado, hein? Olha outro caso aqui, envolvendo uma menina de 7 anos. Pessoal, não dá pra deixar a criança sozinha. Olha essa aqui, dentro de uma cafeteria da família, ela tava lá circulando a criança, foi mexer naqueles elevadores, né, que o pessoal transporta comida, né, transporta as coisas. Dentro do estabelecimento, caiu no fosso, o elevador desceu, matou a menina esmagada. Criança, rapaz, criança não pode se deixar sozinha. Um minuto, um segundo é muito tempo. Um minuto, um segundo é muito tempo. Vai atravessar a rua, meu amigo, ó, segura aqui, pega, bota no braço. Tem que ter cuidado, é redobrado. Eu fico assim, perplexo quando eu vejo. Certo. Um pai, uma mãe. Vai atravessar a rua, a criança sozinha, sem dar mão, aba. Criança corre, gosta de correr, gosta de brincar, aba. Você nunca vai conseguir acompanhar o raciocínio de uma criança. Não vai, meu amigo. Ele dá um repente ali, corre, pronto, aconteceu uma tragédia. Aí vai culpar o motorista, né? Que atropelou, pelo amor de Deus, né? Deixa eu trazer esse caso da menina aqui, que é outro alerta, viu? Você pai, você mãe... Você é avô, avó, tio, tia, que tá olhando um menino lá, não pode tirar o olho, viu? Não pode.
Uma tragédia abalou moradores de Mortugaba, no sudoeste baiano. Uma menina de 7 anos morreu após um acidente envolvendo um elevador de alimentos dentro de uma cafeteria da própria família. A vítima, identificada como Cecília Pereira de Almeida, caiu no fosso do equipamento utilizado para transporte de pães. Em seguida, o elevador foi acionado e acabou esmagando parte do corpo da criança. De acordo com familiares,
Cecília estava no andar superior do estabelecimento e, possivelmente por curiosidade, teria acionado o elevador, perdido o equilíbrio e caído no local. A menina ainda foi socorrida pelo pai e levada ao Hospital Municipal Santo Antônio, mas já chegou à unidade sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista, onde passou por necropsia. O sepultamento ocorreu no sábado, sob forte comoção. Em nota, a Prefeitura de Mortugaba lamentou a morte da criança, que era aluna da rede municipal, e prestou solidariedade à família, amigos e comunidade escolar. A Polícia Civil da Bahia informou que não localizou o registro formal da ocorrência até o momento. Uma tragédia que levanta um alerta sobre segurança em ambientes com equipamentos industriais, especialmente em locais com circulação de crianças. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7:09, né? 7:09. Então é isso, meu povo, aí mais uma tragédia envolvendo a criança. Não dá pra descuidar. Infelizmente tem que estar o tempo todo ali, ó, olhando, né? O que é que seu filho está fazendo agora? Onde é que ele está? Tem que ser assim. E tem coisas que tem risco, você tem que analisar. Ah, aquela janela é baixa. Meu amigo, fecha a janela, trava, bota a grade, bota uma cerca, bota o que for aí, bota aquela lona, né? Bota o que for, né? O que for, para poder evitar que a criança caia. A criança é assim. Criança é assim. Não tem jeito, não vai mudar nunca, né? Hoje, as crianças, elas são até mais comedidas. Mas na época da gente, que era a gente acostumado a brincar na rua, correr, fazer tanta arte, né? Era pior ainda, né? Era pior ainda. Hoje você não vê uma criança mais com o braço quebrado, uma perna quebrada, não, com gesso no braço, não vê mais. Por quê? Porque a criança hoje fica mais dentro de casa, no playground, no celular, né? É, mas mesmo assim, ainda acontece as tragédias, né? Mesmo assim, acontece as tragédias. Na nossa época era mais jogando bola, essas coisas, machucava e tal, caía da bicicleta, se arrebentava todo, se ralava. Hoje você não vê as crianças acontecerem, porque as crianças não brincam mais, né?
Geração também.
Nossa geração era mertiolate pra dentro, band-aid, todo enfaixado, né? Quebrou o braço, quebrou. A gente achava até bonito, opa, pô, quebrou o braço, ficava até torcendo, mas a gente também quebrar o braço pra botar gesso. Era brincadeira, rapaz. Nossa época era outra época, né? Agora a criança não sabe nem o que é pisar na lama, na rua, na terra. Não sabe de nada, né? Nunca brincou na barra da chuva. Quando chove hoje, ó, corre pra dentro, menino. A gente ia pra debaixo da chuva pra correr. Achava bonito a chuva cair pra brincar. Bater na lama, chutar a lama pra molhar o outro, pra melar o outro. E aí mergulhava ali, brincava. Era outro tempo, né? Eram os outros tempos, hoje não. Hoje a criança cresce lá no pregrado, no prédiozinho, no apartamento. Não pisa o pé no chão, não. Eu não piso o pé no chão, não. A gente dava era com o pé no chão. As casas não tem quintal, né? Pra ver uma minhoquinha lá mexendo no chão, na terra. Era outra época, né? Seu Armando viveu um pouquinho disso aí, seu Armando?
Vivei um pouquinho dessa época aí, de correr na lama.
Pinar a raia, era tanta coisa, rapaz.
Pinar a raia, fazia muita coisa naquela época, né? A gente não tinha o que fazer e ia pra rua, né? Hoje em dia não, as crianças, como você disse aí, tá aí no celular 24 horas.
Marquinhos
tá
dizendo aqui que você ficava brincando com o negócio do brinquedo da estrela.
É verdade. Agora, Almir, vai lembrar também que acidentes com crianças acontecem muito. Nós divulgamos aqui vários casos de crianças que vai com o casal aí, vai para a linha verde, às vezes tem um sítio, uma casa de praia, e lá tem uma piscina. E o casal fica lá na sala batendo papo com, de repente, cadê a criança? A criança encontrada morta dentro de piscina. Isso já aconteceu. É um outro cuidado que os pais devem ter quando pegar a criança, né? Vai para uma casa de praia aí, tem piscina no local, para ter muito cuidado. Não abrir e fechar os olhos, a tragédia acontece, né, Almir? Infelizmente.
Verdade.
Olha, o presidente Lula embarca para o Washington amanhã, para um encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira. O encontro previsto pela diplomacia brasileira como um passo crucial para normalizar as relações comerciais
após um período de incertezas e tarifas de importação. Além da economia, temos como a situação na Venezuela e parcerias em minerais críticos e terras raras devem compor a mesa de discussão. A visita aos Estados Unidos ocorre, então, em um momento apropriado para mostrar o presidente Lula forte nas relações internacionais. E agora sobre as crianças. Pais podem ser responsabilizados pelos atos dos filhos na internet, hein? No ambiente digital, os adolescentes não estão sozinhos. E cada clique pode trazer consequências para toda a família. Com o aumento de golpes online, perfis falsos e até crimes de ódio, cresce o debate sobre a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos na internet. Pelo Código Civil, pais e tutores podem ser responsabilizados na esfera civil pelos danos causados por menores. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os jovens a partir de 12 anos também respondam pelos próprios atos, inclusive com restrição de liberdade, hein? Se um adolescente pratica ameaça virtual, pode haver correspondência no artigo 147 do Código Penal. Se invade celular ou rede social de terceiros, pode ser enquadrado. Se aplica golpe digital, se difama ou humilha alguém, pode incidir em artigos do Código Penal. Contudo, a responsabilização é num sistema socioeducativo e não no penal comum. A explicação é da advogada de direito de família e mestre em direito público, Daniela Borges, né? E tá lá na Assembleia mesmo. Um projeto de lei tramitando pode proibir a nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas por violência contra a mulher. A proposta veda a nomeação para os cargos em comissão, funções de confiança e gratificadas em toda a administração pública direta e indireta da Bahia. A proibição se aplica a pessoas com condenação transitada em julgado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoas que possuam medidas protetivas de urgências vigentes, conforme estabelecida pela Lei Maria da Penha. A restrição ao exercício de cargos públicos permanecerá válida durante todo o cumprimento da pena e continuará por um período de 5 anos após seu cumprimento integral. O candidato deve apresentar a certidão de antecedentes criminais atualizada e a declaração formal de que não se enquadra nas proibições da lei, hein? A administração pública terá o poder de consultar bancos de dados oficiais do Poder Judiciário para verificar a veracidade das informações. Caso haja omissão ou prestação de informações falsas, o nomeado será exonerado imediatamente e ainda responderá administrativamente, civil e penalmente. Então está aí a proposta, né? Criar mais uma ferramenta para combater a violência contra a mulher. Agora, uma boa notícia, hein? Para quem está com problema de varize crônica. Se tem varize crônica aí, seu Marcos? Acho que não. A Rio também tem varize, está novo ainda, né? Salvador recebe no próximo dia 16 de maio agora um mutirão gratuito voltado para pessoas com varizes crônicas que precisam de tratamento pelo SUS. Promovida pelo Instituto Patrícia Lordeiro, vai realizar triagem para identificar pacientes com indicação clínica, ou seja, casos que vão além da estética, e encaminhá-los para tratamento adequado. Serão distribuídas 130 vagas em atendimento a partir das 7 da manhã por ordem de chegada no Lordeiro Centro Médico do Marco Center, lá no Itagara. Quem tiver indicação será direcionado para exames complementares, como ultrassonografia com Doppler, antes de iniciar o tratamento. Então tá aí, se esse é o seu problema, né? Você tem até dia 16 de maio esse mutirão gratuito para pessoas com varizes crônicas e precisando de tratamento pelo SUS, hein? É, Almir, a bandidagem continua agindo em todas as áreas da cidade. Olha só, pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Estela Mares e Praia do Flamengo nos primeiros 4 meses deste ano. Os dados são da Polícia Civil. No total, 13 veículos, né, foram registrados como roubo e 2 como furto. Imagine só, 20 carros em 4 meses levados pela bandidagem, hein? E o nosso Luciano Juba está com tudo e não está prosa, né, seu Marquinhos? Em alta no Bahia, Luciano Juba entrou no debate sobre possíveis convocados à seleção brasileira para a Copa do Mundo, hein? Faltando aí 14 dias para a convocação final da nossa seleção, Luciano Juba ainda terá 3 jogos pelo Bahia para tentar reforçar sua candidatura. O Bahia enfrenta o Cruzeiro, Remo e Grêmio antes da lista definitiva. Olha, eu tenho acompanhado aqui o noticiário nacional, né? Luciano Juba sempre aparece o nome dele nessa lista aí. Vamos aguardar e esperar que o Lancelotti, né, esteja de bom humor, né, e que, né, crave lá o nome do nosso Luciano Juba. Olha, Almir, tem mais aqui, ó, um projeto de lei que altera o Código Penal. E pra quê? É contra o quê? Essas penas duras, né? Para que tipo de crime? Eu vou dar os detalhes daqui a pouquinho, ok, Almir?
Ok, seu Armando, né? Ok. Né? É, são 7h20, né? 7h20. Vamos aqui atualizando aqui as mensagens do nosso povo que chega, né? Pelo 981-81-4037. 981-81-4037. João Sérgio, aí de São Sebastião do Passeio. Um abraço, meu irmão. Bom dia. Chegando na área aqui também o Zé da Saúde. Grande Zé. Vou trazer aqui o áudio do Zé da Saúde. Vamos lá. Bom dia, Zé.
Mano Mariano, equipe Excesso Ouvintes. Almir, nós ficamos um pouco distantes dessas questões, desses vícios de estar em redes sociais, falando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Enquanto esse pessoal que se diz que são da elite, que é da grande noção de dinheiro, de bens, de patrimônio, quando chega nessas coisas de internet, fala o que bem quer e bem entende. Enquanto os pobres, humildes, que Cristo colocou na terra para obedecê-lo, a ele, ao Pai e ao Espírito Santo, às vezes se ofendem uns aos outros, mas não pagam carretas para essa gentalha que ficam só a ofender pobres inocentes. Infelizmente, temos que ter uma noção de que não podemos entrar nessa onda de internet para ligar essa gente perversa, má e vil, covarde, que ofende a nós. E sim, oramos a Deus para que eles tomem vergonha na cara e se corrijam a nível de respeitar a forma como nós nos procedemos, na humildade do Espírito Santo, porém, com respeito a toda a humanidade. Zé da Saúde falando com conhecimento de causa, amor no coração e respeito a todos. Bom dia, Almir. Bom dia, Celso. Bom dia, Bahia, Brasil, Itaparica e mundo. Zé da Saúde.
É, um abraço, meu irmão. São 7h21, né? 7h21. A Leozinha aqui, né? Também mandando mensagem. É, mandando aqui um abraço também para Mariane. E ela botou aqui, antes Juba do que o Neymar, viu? Olha, quem tem pressa, sai de casa mais cedo. Né? Será que meu querido aí, os vizinhos também não estavam vendo essa situação das crianças? Mas é complicado. Aconteceu um incêndio, depois que o incêndio está instalado, né? Até para você ter acesso a uma casa dessa, às vezes tem uma grade, né? Tem algo que impede você acessar a casa. Quando já dá para ver o incêndio, às vezes já está num estágio, né, bastante complicado, né? Infelizmente, né? E quem perdeu a vida foram as crianças, né? Foram as crianças. São 7h22, 7h22, 981-81-4037, né? É o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e de texto aqui no nosso Acorda Pra Vida. Acorda Pra Vida! Bom, deixa eu atualizar aqui, trazer essa outra notícia aqui. Do soldado influente, né, policial militar influente. Agora, as pessoas também precisam entender o seguinte, tem profissões, você não pode estar se expondo tanto, nem expondo, né, sua corporação, porque a polícia militar, a polícia civil, são instituições de segurança. Quando o cidadão, né, se torna um influente, se torna um blogueiro e tal, ele começa, né, a também expor a instituição, e essas instituições existem regras, né, de conduta, inclusive. Então você vai ferindo as regras de conduta, e às vezes as pessoas não querem ser punidas, né? Mas é o que prevê quando você entra aí nas forças de segurança, você tem lá, você assina documentos, que você também precisa, né, ter uma certa conduta, e as pessoas às vezes não aceitam isso. Quer seguir uma determinada carreira, vou dar baixa aqui, vou sair e vou seguir minha carreira aqui como digital influencer, como, né, vou vender rifa, vou ganhar dinheiro de outra forma, né? Mas dentro da corporação você vai ter problemas, né? Claro que você vai ter problemas.
Um policial militar bastante conhecido nas redes sociais foi detido nesta segunda-feira em Salvador, após ser acusado de fazer apologia à violência na internet. Luan Ribeiro de Almeida Matos, conhecido como Soldado Matos, soma cerca de 490 mil seguidores e estava lotado na 31ª Companhia Independente da Polícia Militar. De acordo com informações da corporação, o policial foi punido por condutas consideradas incompatíveis com a função pública. As publicações teriam incluído conteúdos, trilhas sonoras e mensagens associadas à violência, além de reforçar uma imagem considerada inadequada da atuação policial. Antes de ser detido, o próprio militar publicou um vídeo nas redes sociais, no qual aparece arrumando as malas e comentando a punição. Ele afirmou que ficará 20 dias afastado e negou ter cometido crimes graves, como roubo ou homicídio. Ainda no vídeo, questionou a decisão e fez críticas à situação da segurança pública na capital baiana. A Polícia Militar não detalhou todas as postagens analisadas, mas reforçou que a medida segue normas disciplinares internas da corporação. O caso chama a atenção para os limites da atuação de agentes públicos nas redes sociais e o impacto do comportamento digital na carreira profissional. O policial já está detido e cumpre a sanção administrativa. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, 7 horas e 26 minutos, né? 7h26. Nesses casos assim, se o cara está insatisfeito, tá com a corporação, aquela coisa toda, né? Segue o caminho, né? Eu vou pedir para sair, vou seguir meu caminho aqui, é bem melhor e tal. Minha vocação é essa aqui, não é para trabalhar na área de segurança, é para ser digital influencer, né? Para fazer meus vídeos aqui, fazer, né, minhas coisas aqui e tal. Vai seguir a vida, vai ganhar dinheiro, se está ganhando dinheiro, né? É melhor, né? Bom, 7 horas e 26 minutos, 7 e 26, 981-81-4037 é o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso
Acorda pra Vida.
Tem aqui mensagens aqui do Neinho aí, do Doron também, né? Mandando mensagem. Bom dia, meu primo gordo, na sintonia, um abraço. São 7 horas e 26 minutos agora. Tem aqui mais mensagem chegando, a Claudinha aqui. Lá no Curuzu, meu amigo. Rapaz, eu vou botar o áudio do meu amigo Vilela aqui, rapaz, que eu terminei não. Tanta mensagem aqui, Vilela, tanta coisa, meu irmão, que eu terminei me passando aqui, mas deixa eu registrar aqui, viu? Deixa eu registrar. Agora, pronto. Deixa eu trazer aqui, meu irmão. E daqui a pouquinho tem o nosso Raimundo Rui também, né, Marquinhos?
Bom dia, Almir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Celso da Bahia. Almir, fazer um registro rápido aqui, que o campeonato de São Felipe está rolando e a sensação do campeonato é o time azulão do nosso presidente Naldo. Um abraço aí, viu, Almir? E um bom dia para todos.
Valeu, meu irmão. Um abraço aí a todos aí de São Felipe. 7 horas e 27 minutos. Marquinhos, eu vou para o intervalo. Na volta a gente traz esse boletim, né, do nosso Raimundo Rui.
Acorda pra vida.
Cardeal FM.
conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Olha a hora, 7:32, 7:32, rapaz, tem aqui o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram 3 mil multas emitidas nas rodovias da Bahia no feriado do Dia do Trabalhador, viu? 3 mil multas. Agora, as multas não são inventadas, né? As pessoas ultrapassam aí em lugares proibidos. Acostamento é campeão, né? Todo mundo quer levar vantagem, engarrafou um pouquinho, o cara pega direito no engarrafamento. Aí toma multa e depois não quer, né? Acha que é perseguição. Não é, você tá errado. Você tá errado. Excesso de velocidade. É 100, o cara passa com 120, 140. Tomou a multa. Vai achar ruim? Não pode. Não é? A fiscalização nas rodovias da Bahia durante aí o feriado do Dia do Trabalho resultou em quase 3 mil multas, né, aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal. Dados divulgados aí ontem, segunda-feira, dia 4, mostram aí que 6.000 657 pessoas foram fiscalizadas entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Conforme a apuração, a Polícia Rodoviária Federal registrou um total de 2.982 autos. 2.982 autos de infração, um crescimento de 52% em comparação com as 1.966 multas aplicadas no mesmo período de 2025. Os comandos aí de alcoolemia, né, foram prioridade, resultando aí em 4.510 testes de bafômetro, cerca de 76% a mais que no ano anterior. Além disso, a PRF deu também atenção especial aos motociclistas, com 1.235 abordagens a veículos aí de duas rodas. No quesito sinistros, né, o feriadão foi marcado aí por 52 sinistros e 15 mortes. As ocorrências se concentraram principalmente nas rodovias BR-324, com 15, 116 com 10 e 101 com 7. Entre os municípios, aí destacaram-se Feira de Santana, com 6 ocorrências, Salvador, 3, São Sebastião do Passé, com 3. Entre as principais causas identificadas, né, permanecem em evidência, né, comportamentos de risco por parte dos condutores. É ultrapassagem indevida, rapaz. A gente vê cada, né, loucura que esses caras fazem no trânsito, que a gente fica perplexo. Para que essa maluquice? Para que essa loucura, né? Como acessar a via aí sem observar outros veículos? A ausência aí também de reação, falta de distância e de segurança, né, mudanças de faixa indevidas e reação tardia, né, além de registros relacionados à ingestão de álcool, né? Isso segundo a Polícia Rodoviária, né, Federal. E uma dessas ocorrências, né, foi a morte do cantor Zal. O Zal, que era inicialmente um cover, né, do Canário, né, e depois passou Zal Pássaro, né? Mudou o nome aí, né? O cantor Zal, o pássaro, sofreu um acidente na manhã de segunda-feira na BR-116, em Feira de Santana. E a informação foi confirmada pela assessoria do artista, né? E da morte, né, dele e também de mais dois ocupantes aí do veículo, né? Foi uma batida entre um carro e um caminhão na BR-116. E aí ele perdeu a vida. O sepultamento vai ser hoje, né, na cidade natal dele. Deixa eu trazer o Raimundo Rui, né? Vamos lá.
Bom dia, Almir Santana. Eu sou Raimundo Rui e estamos falando aqui de futebol. Bom, vocês sabem que o Vitória fez uma boa partida contra o Coritiba, lá no Barradão, vencendo por 4-1. E agora volta a jogar na próxima quarta-feira, encarando a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste. Já o Bahia vai folgar essa semana. Esse meio de semana o Tricolor não vai jogar. Vai encarar a equipe do Cruzeiro no final de semana. Primeiro vamos falar de Vitória. Para esse jogo contra a equipe do Ceará, porque são jogos decisivos, agora é mata-mata, não tem negócio de gracinha. O Vitória vai ter que poupar alguns jogadores, porque são 14 jogadores que estão no departamento médico do Leão. Principalmente jogadores do sistema defensivo. Kaká, o Luan Cândido, o próprio Nathan Mendes, Ramon. Esses caras vêm jogando muito, não é? Não está tendo assim descanso para eles, porque não tem substitutos. Os substitutos estão no departamento médico. No caso da lateral esquerda, sim, o Jamerson voltou e pode ajudar o Sport Clube Vitória. O problema é que são jogadores que estão ainda se adaptando depois de passar algum tempo parado. É arriscado você colocar um jogador sem ritmo em campo, ainda mais para um jogo decisivo como esse da Copa do Nordeste, neste sábado, ou melhor, nesta quarta-feira, amanhã, quando o Vitória precisa vencer, porque o objetivo do Vitória nessa competição é ser campeão do Nordeste. Sim, é o único clube da Série A que está jogando aí a Copa do Nordeste, porque o Bahia desistiu de participar desta competição, já que ele vinha jogando a Libertadores de América, quando foi eliminado precocemente pela equipe do Oings em plena Fonte Nova. Ninguém esperava, né? Aí o Bahia pagou o preço. Então, torcedor, quarta-feira, o Vitória entra em campo às 21h30 para encarar a equipe do Ceará. É um absurdo. Jogo desse nível às 21 horas e 30 minutos. Fazer o quê? É a CBF que está acabando com o futebol brasileiro. Quanto ao Bahia, está treinando, vai começar a treinar hoje, para valer mesmo, na quarta-feira que começam os treinos, para valer no Esquadrão de Aço. Boa partida contra o São Paulo, Juba se destacou bastante, ao lado também do jogador o Nicolas Azevedo. Então, é aquele negócio, é esperar que o Bahia vença a equipe do Cruzeiro e vá se aproximando mais do G4. O Tricolor tem, digamos assim, um jogo a menos. Então ele pode sim estar em condições melhores do que aqueles clubes que estão ali no G4 na atualidade. Tirando o Flamengo, porque também tem um jogo a menos. É isso aí, torcedor. Você quer mais futebol? Então te convido, a partir das 18 horas e 5 minutos, Excelsior na bola, com a equipe Excelsior de olho na bola, sob o comando de Walter Queiroz. Estaremos juntos e misturados. Aqui na Rede Excelsior de Rádio.
Rede Excelsior, acorda pra vida.
Olha a hora, né? São 7 horas e 39 minutos. 7h39. Aí esse acidente que aconteceu ontem em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Uma tragédia, né, pra aviação. E o piloto, né, do avião monomotor de pequeno porte caiu e bateu um prédio residencial. Ontem, segunda-feira, morava em Vitória da Conquista, aqui no sudoeste da Bahia. Ele morreu no local. A vítima é um dos 3 mortos no acidente. Foi identificado como Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos. Ele era natural de Colorado, no norte do Paraná. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do piloto. O acidente foi registrado aí pelo Globocop, né? E na ocasião o piloto levava aí 4 empresários do ramo de tecnologia e seguia para São Paulo após uma parada na capital mineira. Entre os passageiros estavam Fernando Moreira Souto, a vítima estava no banco do copiloto, e assim como o piloto, também morreu no local. Ele era filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais, e tinha 36 anos. Leonardo Berganioli, um empresário de 50 anos, foi socorrido em estado grave e levado ao hospital. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde de ontem. Arthur Schaper Berganioli, ele é filho aí de Leonardo Berganioli e tem 25 anos. O jovem foi encaminhado em estado grave ao hospital João 23. Emerson Cleito Almeida Souto, ele tem 53 anos e foi encaminhado em estado grave ao hospital João 23. Então, situação até para quem sobreviveu, essas duas pessoas sobreviveram, né? Estão em estado grave, né? Estão lutando aí para sobreviver. 7 horas e 41 minutos, 7h41. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir, de volta então. Olha, o presidente Lula sancionou a lei que altera o Código Penal e endurece as penas para crimes como furto, roubo, latrocínio, recepção e estelionato. Com a nova lei, o crime de furto simples passa a ter uma pena base de 1 a 6 anos de prisão. Já os casos qualificados, como furto de arma de fogo, gado, animais domésticos, passam a prever reclusão de 4 a 10 anos. A mesma pena prevista para o furto cometida por meios eletrônicos. Outro tipo escrito na legislação é o furto de fios, cabos ou equipamentos de serviço como energia e internet, com pena de 2 a 8 anos. O crime de roubo teve sua pena base aumentada para 6 a 10 anos de prisão, com endurecimento das sentenças em caso de roubo de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos. O latrocínio, roubo seguido de morte, passa a prever entre 24 e 30 anos de reclusão. A lei também cria modalidades específicas de estelionato. Uma delas é a fraude eletrônica, cometida através das redes sociais, contatos telefônicos ou e-mails fraudulentos, com previsão de 4 a 8 anos de prisão. Isso aí é essa nova lei sancionada pelo presidente Lula. E a Anvisa autorizou o Instituto Butantan ontem a fabricar a vacina contra chikungunya. batizado de Butantan Chique, o imunizante será desenvolvido em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. A vacina contra chikungunya foi aprovada no ano passado. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil teve mais de 127 mil casos de chikungunya no ano passado, com 125 óbitos. Globalmente, o número chegou a 620 mil infectados, de acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde. E já a Procuradoria-Geral do Estado disponibiliza um novo serviço digital que permite ao cidadão contestar débitos de IPVA inscritos na dívida ativa de forma totalmente online por meio do portal ba.gov.br, site e aplicativo. A ideia é ampliar o acesso aos serviços públicos e eliminar a necessidade de deslocamento presencial, garantindo mais comunidade, agilidade e eficiência no atendimento ao cidadão. O contribuinte pode realizar a contestação de maneira simples, segura e acessível diretamente pela plataforma digital do governo do estado, acompanhando o processo de forma prática. É uma boa medida, né? O negócio de comparecer presencialmente é uma mão de obra. O projeto Dominguinho, Maria Bethânia e Marcelo Falcão são as primeiras atrações confirmadas para a 20ª edição do Festival Inferno Bahia. O evento vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, lá em Vitória da Conquista. Pela primeira vez no Festival de Inverno Bahia, o projeto Dominguinho será apresentado no palco do evento por João Gomes, Betrinho e JT. As vendas dos ingressos acontecem através da plataforma Simpla na loja Bora Tickets, no segundo piso do Shopping da Bahia e em Vitória da Conquista também. Atenção, hein, eleitores, o tempo está passando, hein? Está com problema no seu título? O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia vai ampliar o horário de atendimento para aqueles eleitores que têm pendências junto à Justiça Eleitoral e precisam comparecer presencialmente aos cartórios. O prazo para regularizar o título termina amanhã, quarta-feira. Os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento ao público vão funcionar de 8 da manhã às 6 da tarde. Nos municípios do interior do estado, os trabalhos estarão disponíveis de 8 da manhã às 3 da tarde. O atendimento será por ordem de chegada. E já os postos de atendimento descentralizados e as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, seguirão seus horários habituais de funcionamento. Lembrando, o prazo para regularizar o seu título termina amanhã, quarta-feira, dia 6. E Santo Antônio de Jesus, lá no Recôncavo Baiano, inicia oficialmente as celebrações do seu ciclo junino no próximo dia 29, data em que comemora 146 anos de emancipação política. A programação festiva, que acontece no Espaço São João, será marcada pela diversidade de ritmos, tendo como destaque o show do cantor de reggae Edson Gomes, previsto para as 9 da noite. As apresentações no aniversário da cidade começam às 7 da noite com o Sinho Bernardo, seguidas por Lucas Queiroz e Micael Santos. O encerramento ficará por conta de Cícero Dantas, que sobe ao palco a 1 hora da madrugada. E uma boa notícia, hein? O Hospital Santa Isabel inaugura quinta-feira o novo portal de acesso principal da instituição. Instalado em frente à Praça Conselheiro Almeida Couto, no bairro de Nazaré, a estrutura foi concebida para qualificar a jornada de pacientes, acompanhantes e visitantes desde a entrada. O portal reúne recepção integralmente renovada, área ampliada de atendimento, sinalização intuitiva, recursos tecnológicos e fluxos de circulação redesenhados para tornar o acesso mais simples, ágil e confortável. O evento, a intervenção também valorizou os parceiros externos e recuperou a imponência do portão histórico em aço e ferro fundido, integrando a memória arquitetônica e funcionalidade contemporânea. Mais do que uma nova entrada, o espaço reposiciona a experiência inicial do cuidado ao reunir acolhimento, informação clara, direcionamento eficiente e segurança. A nova estrutura de acesso vai reduzir deslocamentos e facilitar a orientação, especialmente de idosos, pessoas com deficiência e pacientes com mobilidade reduzida. Então está tudo aí para o nosso Hospital Santa Isabel. E o mês de maio concentra duas importantes mobilizações de saúde pública. O Maio Vermelho, dedicado à conscientização sobre o câncer de boca, e o Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio. Juntas, as datas ampliam o debate sobre um ponto ainda pouco explorado: os primeiros impactos do cigarro tradicional e dos dispositivos eletrônicos que costumam surgir na cavidade oral, muitas vezes de forma silenciosa. Prevenção além do não fumar. Proteção solar labial. Exposição prolongada ao sol pode estar associada ao câncer de lábio. Moderação no consumo de álcool. O consumo frequente pode potencializar os efeitos nocivos do tabaco e agride a mucosa oral. Alimentação equilibrada. Dietas ricas em frutas, verduras e antioxidantes podem contribuir para a saúde celular. Autoexame da boca, hein? Simples e rápido. Pode ser feito em frente ao espelho, observando a língua, gengivas, bochechas e céu da boca. Idade avançada, hein? O risco de câncer de boca aumenta com o envelhecimento, especialmente após os 50 anos. Para quem possui implantes dentários, os cuidados preventivos são os mesmos, mas o acompanhamento profissional ganha ainda mais importância. Vamos cuidar da saúde, hein? Vamos cuidar da saúde. Olha, o Centro de Vacinação de Salvador está em funcionamento no Salvador Shopping com a imunização contra a Covid-19 e a influenza. O novo Centro de Vacinação está localizado no piso L1 do Salvador Shopping, próximo à Rede MIT, em frente ao Papel e Cia. O funcionamento ocorre de segunda a sexta, de 9 da manhã às 7 da noite. Aos finais de semana e feriados, o atendimento segue o horário do shopping e o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, divulgado regularmente nas redes sociais. A sala de vacinação já existente no shopping permanece ativa no piso L1, ao lado da Caixa Econômica, funcionando de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. Crianças de 6 meses, a menor de 6 anos de idade, 5 anos e 11 meses e 29 dias. Gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas, mulheres de até 45 dias após o parto, povos indígenas, entre outros, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. 7:51, né? 7:51. E vem aí, né, o botão do pânico, rapaz. Proposta ver a implementação de botão do pânico em ônibus de Salvador. Vamos ver como é que vai funcionar isso e se realmente tem chance de ser implantado na capital baiana, né? A crescente preocupação com a segurança do transporte público de Salvador, o vereador Marcelo Guimarães, do União Brasil, apresentou uma proposta que prevê a instalação de botões de pânico nos ônibus da capital baiana, né? A medida tem como objetivo garantir uma resposta mais rápida das forças de segurança e ampliar a proteção aí de rodoviários e passageiros. A iniciativa busca enfrentar problemas recorrentes no sistema, como o surf, nos coletivos, em prática perigosa e ilegal aí, onde jovens pegam aí carona no teto ou traseira de ônibus. A evasão aí de tarifas, né, e também episódios de violência que colocam em risco a integridade física de trabalhadores e usuários. Pela proposta, os veículos passariam a contar com um dispositivo discreto conectado aí a uma central de monitoramento, né, e diretamente aos órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar. Em situações aí de ameaça, tumulto ou qualquer ocorrência de risco, o motorista poderia acionar o botão de forma silenciosa, sem chamar a atenção, né? Permitindo uma resposta mais ágil. Esse botão tem que estar disponível para o motorista, né, do veículo, né? Para o motorista do veículo e, claro, com um lugar bastante escondido que ninguém saiba, né? Porque se o criminoso souber ou quem tiver cometendo a infração, né, vai logo em cima do motorista. Não aperte o botão do pânico aí, não, viu? Tem que ser uma coisa bastante discreta, né? E eu acho até que não deveria nem ser divulgada a implantação. Implantou, não precisa ninguém saber, né? O motorista já teria o